sejam bem-vindos de coração no precioso nome do Senhor. Vocês percebem a minha voz, mas a palavra do Senhor permanece a mesma e cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Hoje eu gostaria primeiramente de desejar as boas-vindas a todos que estão aqui, todos os nossos amigos da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca, do leste e do oeste até a Romênia e Hungria e até a Itália. Sim, até Palermo. Então, França e todas as cidades vizinhas, não somente cidades, mas sim países, que Deus o Senhor possa chegar ao seu direito nesse fim de semana. Que a sua palavra possa cumprir e cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Saudações temos do nosso amigo Adrian, da Romênia. Ele envia saudações especiais do irmão Hervé de Lyon, de irmãos de Turino e de irmão de Varsóvia, do irmão Ellis Wendel, de Edmonton, Canadá, de um irmão de Libreville, Gabão, e saudações de Moscou, dos Urais, da Ucrânia, saudações do irmão Gonga, saudações de Porto Elizabeth, saudações do Gabão, mais uma vez, e saudações e do Burkina Faso. E saudações do irmão Kabuya. Ele deixa saudar especialmente também de coração. Então temos um irmão aqui. É de Guadalupe. Ele quer passar saudações. Onde ele está? Ele está aqui. Você quer vir brevemente e passar saudações? Então, pediremos ao nosso irmão da Romênia também que passe saudações. O irmão Flori está aqui. Então, somente uma saudação.
Je vous salue.
Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu trago saudações da congregação de Guadalupe,
dirigida pelo Frère Christus.
Eu sou o irmão Charles.
Dieu vous bénisse.
Que Deus o abençoe. Onde está o irmão Florin? Ele tem saudações. Eu vos saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vreau un singur cuvânt din Scriptură care l-am pe inimă, din Evrei capitolul 10.
Eu quero ler uma breve palavra de Hebreus 10, que devemos levar ao nosso coração, que o Senhor possa abençoar a todos. Hebreus 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Isso não foram somente saudações da Romênia, foram saudações do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos de todo o coração e que a palavra de Deus, de fato, possa cumprir em todos nós aquilo para o qual foi enviada. Eu pensei na missão que o irmão Branham recebeu, que a mensagem que lhe foi confiada anteviria a segunda vinda de Cristo. E o irmão Alfred Borg já mencionou, 50 anos vieram e passaram. Deus levou o seu mensageiro, mas a mensagem nos foi deixada. E eu tive que pensar nisso quando ele viu o campo de trigo dourado e ele disse: os verdadeiros crentes são esse campo de trigo e eles têm que amadurecer no sol, tem que chegar ao amadurecimento. E ele disse, então virá a ceifeira e trará a colheita. Então, eu estou sorrindo um pouco, então virá um dia que o Senhor fez. E então, o irmão Frank será retirado do corpo e vê esse grande campo de trigo e está em cor dourada, de amarelo dourado, e todos a cabeça do trigo já inclinado para frente, já um pouco queimado do sol até. Já está cheio. Então eu olho à minha esquerda, uma ceifeira, uma máquina para ceifar, totalmente nova. Então a voz do Senhor: meu servo, a ceifeira é determinada para ti. Vocês todos conhecem esse testemunho. Então eu entrei na ceifeira. E então fiz a colheita e a última fileira foi então assim tomada. E então se tornou tão escuro, mas tão escuro, e temor veio sobre mim. Então começou a trovejar e a fazer grande estrondo, mas a colheita já estava tomada. Vocês podem imaginar o que significa isso para mim, que Deus abriu as portas até os confins da terra, que Ele deu graça para todas as viagens, e também isto tem que ser dito mais uma vez. O irmão Branham, ele falou das suas 7 viagens missionárias e, de fato, e visitou exatamente 14 países. E em precisamente 10 países ele pregou. Na Inglaterra, ele somente fez a visita. visitou o túmulo, o cemitério, e visitou o túmulo de Alexander Tauy. Foi um grande evangelista e pregador do Evangelho. Visitou a sepultura de John Wesley e se deixou fotografar nisso. Esteve em Paris, visitou brevemente a cidade, esteve em Roma e deveria na quarta-feira à tarde ter uma audiência com o Papa. E von Blomberg tinha arranjado isso, então ele disse: isto, você tem que cuidar. O irmão Branham disse: isto sequer entra em questão, e não foi. Ele esteve no Cairo, num entrepouso, o seu coração estava queimando para Israel, e o Senhor falou com ele: a hora para Israel ainda não chegou. Se eu lembro de todas essas coisas, eu penso em todas essas coisas, como Deus guiou e direcionou desde o primeiro dia, em agosto de 1955, então todos os anos, através de todos os anos, direta parte na pregação, tendo direta participação na pregação, caminhando junto, e cada palavra que esse homem de Deus pregou e nos foi revelado a mim e a todos nós, sequer uma única vez nós tivemos que passar uma interpretação, e eu digo simplesmente para a honra de Deus, sequer uma única vez nós mal compreendemos o que Deus tinha a nos dizer. E como três vezes está escrito, após o Senhor ter falado das parábolas, vocês compreenderam tudo isto? E como ontem ressaltamos, no Velho Testamento, de fato, se tratou não somente de trazer sacrifícios, sacrifício de culpa, sacrifício de pecado, de expiação, sacrifício. Tratava-se que esse sacrifício fosse trazido à presença de Deus de acordo com a vontade de Deus. Isto até a entrada da porta da tenda da congregação. Também isso o irmão Alfred Bohr já mencionou. A revelação de Jesus Cristo vai de confissão a confissão, de religião a religião, e menciona somente algo da revelação de Jesus Cristo. As pessoas não podem começar nada com isso. Elas não sabem do que nós falamos. Isto, o que se tornou precioso para nós, o que significa tudo para nós, que podemos entrar no santuário, no lugar santíssimo, e para ouvir as palavras de revelação de Deus e também compreendê-las. Isso, eu queria dizer, uma grande graça, mas eu digo, a maior graça que existe sobre a Terra está nesta parte que Deus está fazendo atualmente. Nós dissemos, é a última fase antes do retorno de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, como foi pregada no princípio, assim é e será também pregada no fim. E e nós repetidamente falaremos: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E quem é nascido de Deus é nascido pela palavra e Espírito da verdade, e não receberá nenhuma mentira, nenhuma interpretação, mas será santificado na palavra da verdade, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. E o mais poderoso, irmãos e irmãs, está simplesmente que a profecia bíblica foi repartida de tal forma, não está tudo num capítulo, não está tudo em um profeta, tudo foi repartido por toda a Santa Escritura. Eu vos darei agora alguns exemplos do nosso Senhor e Redentor. O que se refere a ele como rei em Zacarias 9, versículo 9, está escrito: vejam, o teu rei vem a ti sobre uma mula, sobre as costas de uma mula. Em Mateus 2, versículo 2, está escrito: onde está o nascido rei dos judeus, o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela surgir no Oriente, onde ele está? E foram guiados a Belém, lá onde havia acontecido. Em Lucas 1, versículo 33, está escrito: Ele reinará como rei em toda a eternidade. E o povo de Israel, de acordo com essa promessa, deveria poder aceitar: agora ele nasceu, agora ele entrará no seu reinado. Mas ele foi nascido para, primeiramente, para dar a sua vida primeiramente por nós. Antes de entrar no reinado, antes de com eles possamos reinar como reis. E por isso, no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 11, está escrito: agora a salvação e o reinado e o reino estão com nosso Senhor por toda a terra e aos seus ungidos. Tudo no tempo correto. Em João 18, versículo 17, o nosso Senhor disse: sim, eu sou um rei, eu fui nascido e vim ao mundo para trazer a minha vida, tudo no tempo apropriado, cumpriu-se. E a graça que Deus nos deu está de fato que nós tomemos as profecias bíblicas também para o tempo do fim, que nós as ordenemos aonde pertencem. E nós, e como lemos, ouvimos a palavra de introdução, simplesmente estamos na expectativa, e eu conto com o retorno de nosso amado Senhor no nosso tempo. Eu não pertenço àqueles que dizem: meu Senhor virá ainda, não virá em breve. Eu pertenço àqueles que de coração clamam: elevai vossas cabeças quando vocês veem todas as coisas, pois vossa redenção se aproxima. E eu pertenço àqueles que creem o que o nosso Senhor disse em Mateus 24, versículo 14. Esse evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E é de fato o último chamado que está sendo passado. E bem-aventurados a todos que ouvem a voz do noivo. Não é a voz de um profeta, a voz do noivo que fala com a sua noiva, e somente a noiva tem um relacionamento íntimo com o noivo, e somente quem pertence à igreja noiva ouvirá a voz do noivo, como também em Mateus 25 está escrito: vejam, o noivo vem, não o juiz, mas sim noivo, em relação com a noiva. Em Apocalipse 21 está escrito: Eu te mostrarei a noiva do Cordeiro. Em Apocalipse 19 está escrito: e a sua noiva se preparou. Quem tem uma promessa ou uma noiva, não todas as moças numa igreja ou num lugar, mas sim um noivo. Ele faz a promessa, dá a promessa, e a noiva crê a promessa. O noivado acontece, e a certeza que o casamento acontecerá. Também há um engano aqui sobre o mal compreendido, o que o irmão Branham uma vez explanou, que ele simplesmente disse: agora a noiva é unificada de tal forma com o noivo como uma esposa com seu marido. E sobre isso surgiu a doutrina que o casamento já acontece aqui na terra e as bodas acontecerão nos céus. Eu digo simplesmente com o coração partido, eu não posso suportar sequer uma interpretação, eu não posso suportá-las. Para mim, é claro o que o irmão Branham quis dizer, que agora essa unificação no Espírito está acontecendo, e com a graça e com a palavra, com tudo, com todas as promessas, estamos sendo ligados intimamente com o noivo, ou fomos ligados intimamente com o noivo, e no amor para com ele chegamos ao aperfeiçoamento. Mas se a Santa Escritura diz: e a sua noiva se preparou, então por mim também pode estar escrito: e a sua mulher se preparou. As duas coisas estão corretas. Antes do casamento, ela é noiva. Após o casamento, é a mulher, a esposa. Mas a mulher é a noiva, e a noiva é a mulher, dependendo da tradução. Não precisamos fazer nenhum problema disso. Deixe-me falar isso claramente. O Espírito Santo, ele resolve todos os problemas. O Espírito Santo não forma sequer um problema. É de fato assim, que as traduções bíblicas uma de fato diz esposa, no mesmo lugar na qual outra diz noiva. Então veio o problema, porque os irmãos não foram guiados, na verdade, através do Espírito Santo, e simplesmente compreendem que o que foi antes noiva, então, com o casamento, se torna esposa do Cordeiro. Nós somos simplesmente gratos. Um segundo ponto é o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquilo, o que Deus, de forma sobrenatural, no ministério do irmão Branham, o que ele fez, não foi o retorno de Jesus Cristo, isso foi a presença sobrenatural do Senhor, que na coluna de nuvem de fogo se inclinou. Quando o Senhor retornar, então ele virá, não na coluna de fogo e nuvem, ele virá como o ressurreto, como aquele que tomou seus discípulos até Betânia e estendeu suas mãos e os abençoou. Então ele vem como o ressurreto, como o vitorioso do Gólgota, não na coluna de fogo, não na coluna de nuvem, mas sim como aquele no qual a imagem nós seremos transformados. Aleluia! É simplesmente todo-poderoso, dominador, se podemos ordenar o atuar sobrenatural de Deus. E esta é a graça que o Senhor nos deu, que especialmente mal compreendidos foi feito em 1 Tessalonicenses 4, especialmente no versículo 15, que já se diz: o Senhor já retornou. Não, quando ele vier, então eu vou. Eu não ficarei nenhum momento mais na terra. No retorno do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos e restarmos seremos transformados. Por favor, não interpretar espiritualmente, mas sim estar prontos quando acontecer que nós estejamos lá. Isso é interpretado espiritualmente. Eu digo mais uma vez, Deus somente está na sua palavra e somente no direto cumprimento daquilo que ele prometeu. E o inimigo está em cada interpretação. O que especialmente nossos irmãos da língua inglesa devem cuidar é o que está escrito no Salmo 47, versículo 6, qual seja, as mesmas palavras que estão em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, foram utilizados, estão no Salmo 47, versículo 6, foram utilizados. Eu lerei, ou versículo 5 na tradução portuguesa: Deus subiu com júbilo. Aqui está na Bíblia inglesa a palavra é um grito de vitória, um grito de ordem. O nosso Senhor, ele não subiu ao céu com grito de sofrimento. O sofrimento foi no Getsemane. O, as lágrimas foram em Getsemane, mas com a ressurreição foi o triunfo divino, a vitória estava ligada com isso, sobre morte, inferno e diabo. E nosso Senhor, Ele subiu com júbilo, com grito de vitória, ao som de trombeta, e Ele, com o mesmo grito de júbilo, Ele voltará sobre o som de trombeta. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Seu santo nome. Aqui está tudo escrito aqui, mas tem que ser revelado por Deus pela graça. Vamos falar mais uma vez e repetidamente. Quando se o Senhor comissiona alguém e diz diretamente: eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra, então estamos na mesma situação como Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, como ele pôde dizer lá. E isso eu vos digo como uma palavra do Senhor, não a sua opinião, mas sim como palavra do Senhor. Então, aquilo, o que ele disse, já teve que ter sido escrito anteriormente como palavra de Deus. E isto, nós lemos precisamente isso. Por isso, nós também falamos, somente falamos o que Deus já disse em sua palavra. E pregamos a todos que cada interpretação é um engano, é, sim, um desvio, e falamos isso com toda clareza. Todas as interpretações e sobre aquilo, todas as interpretações da Escritura e sobre aquilo que o irmão Branham disse e que expressam suas próprias opiniões sobre isso, não terão parte na pregação da palavra que Deus nos deu. Somente quem é da semente da palavra renascido para uma viva esperança terá o acesso a Deus, e esta é a revelação que Deus nos deu pela graça. Nosso Senhor, com o grito de júbilo, com o chamado de júbilo, Ele voltará. Ele, o vencedor do Gólgota. Gólgota, valeu a pena. Morte, onde está o teu aguilhão, inferno? Onde está a sua vitória? Graças seja a Deus que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é pleno evangelho. Aleluia. Em Isaías 44, versículo 3, Deus deu a promessa. Talvez vamos ler Isaías capítulo 44. Aqui Deus deu a promessa derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós somos a semente de Deus. E por isso nós cremos as promessas de Deus. E temos diretamente direito que o Espírito de Deus venha como uma chuva sobre terra seca, também sobre nós, pois esta é a promessa. Me foi perguntado se também será ouvido um barulho como no dia de Pentecostes, um rugir. Eu não sei como e tudo como acontecerá, eu somente sei acontecerá, porque Deus assim disse. E permanece com Deus. Se nós tivéssemos fazer, então nós poderíamos imaginar como deveria ser, mas se Deus faz, deixamos isso com Ele. Importante é que nós tenhamos fome e sede, que nós temos tal desejo, tal anseio, e de coração possamos exclamar: Senhor, eu não te deixo a não ser que me abençoes, pois o poder do Espírito Santo tem que estar em nós para que o corpo mortal possa ser transformado na imortalidade. E por isso precisamos do poder de Deus. Em Joel, no capítulo 3, a palavra conhecida: naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aos filhos e filhas, aos servos e servas, e profetizarão, verão faces e receberão revelações em sonhos. Eu não dou nenhum valor a um sonho ainda que tem que ser interpretado. No Novo Testamento, sempre, através de um sonho, já havia acontecido, ou já foi dito, como, por exemplo, a José. Ele não somente teve um sonho, a ele, no sonho, foi dito o que deve ele fazer: tome a sua mulher, vá ao Egito. É preciso haver uma indicação. O sonho é interpretado, e sob todas as interpretações, o inimigo trouxe a maior desgraça entre os crentes até hoje. Seja um sonho ou uma palavra, deve ser interpretado, mas sim, revelação deve nos ser dado pela graça. Então, a palavra maravilhosa de Zacarias, em Zacarias, sim, no capítulo 10, no primeiro versículo, Zacarias, capítulo 10, e aqui está o primeiro versículo: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água, a erva no campo e a cada um. Não somente chuva, mas chuveiro. E nós agradecemos a Deus que são promessas. Nós cremos nas promessas de Deus, e o Senhor, Ele mesmo, Ele cuida de sua palavra para cumpri-la. Em Mateus 3, versículo 11, João disse alto e claramente, ele divulgou: eu vos batizo com água para arrependimento, Após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos ambas coisas, o batismo na água e o batismo no Espírito. Ambas coisas são batismos. E como nós naturalmente somos submergidos na água, dentro somos batizados, da mesma forma, na plenitude do Espírito, devemos ser submergidos, ser batizados, para que não sejamos mais vistos, mas sim, mas o que o Espírito de Deus, através de nós, e o que Ele atuará por nós, possa ser atuado, então. Então, a própria vida acabou, e a vida de Jesus Cristo será revelada por nós e através de nós. Uma pergunta: somos crentes biblicamente, esperamos as últimas promessas e o seu cumprimento nesse tempo? Então digam amém. Isso todo mundo deve ouvir. Filhos da promessa, creem cada palavra da promessa. Nós ouvimos o chamado para fora, nós ouvimos a preparação, nós ouvimos as separações, e nós ontem à noite ressaltamos que todos os sacrifícios que não são trazidos lá, como e aonde Deus ordenou, qual seja, na porta da tenda da congregação, são idolatria, mesmo se são sacrifícios de alimentos ou de expiação, são então oferecidos a demônios e não a Deus. Deus tem um plano de salvação, Deus tem um plano com Israel e deu indicações precisas. Da mesma forma, é com a Igreja Neotestamentária, tudo no seu lugar. Ouvimos o chamado para fora: vós, meu povo, saí do meio deles. Não todos, mas sim vós, meu povo. O que Deus disse a Moisés: diga, deixa meu povo partir. Todos outros podiam ficar onde estavam, mas o seu povo, naquela época, ouviu o chamado: vós, povo meu, saí, separai-vos, não tocais nada impuro, então vos receberei. Nenhuma mistura, nenhum compromisso, mas clara e verdadeira divulgação da palavra de Deus, de todo o conselho de salvação, como o fiel Deus nos deixou. Porque Paulo pôde escrever em Atos Apóstolos 20: eu vos preguei todo o conselho de Deus. Leiam as suas cartas, nada ele deixou de fora, cada tema foi tocado, sobre os frutos, sobre os dons, cada tema, sobre os ministérios, sobre os anciãos, sobre os diáconos, cada tema foi tocado, e nós temos a mesma palavra, e Paulo hoje pregaria o mesmo, escreveria o mesmo, o que naquela época ele pregou e escreveu: o mesmo vale também para o irmão Branham, ao homem de Deus, com o ministério mais extraordinário. Nenhum profeta, nenhum apóstolo teve esse ministério como lhe foi dado o irmão Branham. Mas ele somente foi um vaso, somente um vaso. Ele tinha um pai terreno, uma mãe terrena. Quantas vezes ele não fala do seu pai e como seu pai na vida natural era? Ele não se teve vergonha de falar da coisa natural, da natureza do seu pai. Então há pessoas que querem fazer do irmão Branham Deus revelado em carne, querem fazê-lo como Jesus. Deus é Deus, e Jesus Cristo é a revelação única de Jesus Cristo visível aqui na Terra, revelação de Deus visível aqui na Terra. Somente ele pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas também irmão Branham, no dia 7 de maio de 46, foi dito: como Moisés lhe foram dados dois sinais, a ti serão dados dois sinais. Moisés recebeu dois sinais. E a confiança do povo de Israel, para ganhar a confiança do povo de Israel, e Deus, o Senhor, disse: e se não crerem no primeiro sinal, então crerão no segundo. Deixe-me falar isso claramente. Deus pode enviar o maior profeta, e se o povo, se não lhe der fé, então a mensagem passará ao largo deles. E esta é a graça que Deus nos deu, que não glorificamos um mensageiro, mas sim a mensagem divina. Ouvimos e saímos, fomos separados, e agradecemos de coração ao Senhor por isso, por podermos ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Em Atos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5, nosso amado Senhor, aquilo que João havia dito anteriormente, ele repetiu. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então a promessa foi repetida como foi expressado por João Batista sobre a inspiração do Espírito Santo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos ambas as coisas. Precisamos do batismo de fogo para que sejamos purificados. Precisamos do batismo com o Espírito Santo para que sejamos municiados com o poder das alturas. Sem o batismo espiritual, sequer os dons, sequer os frutos do Espírito podem se tornar revelados. Pois Nosso Senhor diz em João 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. A vida que está na videira se revela nos ramos de frutos. Então a igreja é o corpo de Cristo, foi juntado de muitos membros, mas todos esses membros formam um corpo, e juntos nós tomamos a responsabilidade diante de Deus. E agora, uma pergunta, irmãos e irmãs: vocês têm opinião que Deus, tudo que Ele faz, que Ele quer fazer, ou faz por irmão Franco, ou através de irmãos que estão aqui na palavra, ou em outros lugares estão servindo, ou vocês assumiram responsabilidade diante de Deus também como corpo do Senhor, como igreja dos primogênitos? Nós não somos os únicos carregadores da promessa. Todos nós somos carregadores da promessa, das promessas de Deus, e todos nós queremos que as promessas de Deus não somente permaneçam, mas se cumpram. Primeiro, somente no momento quando para nós acontecer o que aconteceu no cenáculo, os discípulos estavam com o Nosso Senhor por 40 dias. Ele os ensinou sobre o reino de Deus e disse todas as coisas, e então ordenou todos os povos que pregassem o que ele lhes havia confiado, e disse ainda para que mantivessem todas as coisas o que vos havia ordenado, que cumprissem todas as coisas, que fizessem tudo, manterem como havia ordenado a vós. O Senhor, Mateus 28, Marcos ou Lucas 24, João 20, terá falado ele com eles, teria revelado o nome. Irmãos e irmãs, o que nós vivenciamos agora, assim como naquela época, os discípulos, e então os 120, tudo o que havia de ocorrer anteriormente, eles vivenciaram. Nessa forma, hoje, nós vivenciamos tudo junto, um ensinamento, a introdução em todos os mistérios de Deus. Irmãos e irmãs, eu simplesmente parto do princípio que vocês da República Tcheca, da Polônia, da Romênia, da Eslováquia, da Hungria, da Romênia, não vêm aqui somente para ouvir uma pessoa. Vocês vêm aqui e nós estamos aqui para ouvir as palavras de Deus, para recebermos a conjunto ensinamento que veio de Deus para ouvirmos. Pois assim está escrito: ensinamento virá do Monte Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. E nós voltamos ao monte, somos trazidos de volta ao Monte Sião, a palavra que de Jerusalém surgiu, saiu: um Senhor, uma fé, um batismo e um batismo no Espírito e no fogo, e com fogo, um cumprimento daquilo que nós já lemos. O Senhor, Ele enviou as primeiras chuvas, Ele enviará as chuvas serôdias, as primeiras chuvas vêm quando é semeado. Isso sabe cada fazendeiro. Se não cai chuva sobre terra seca, sequer pode ser semeado, a semente secaria. Precisa ser semeado quando as primeiras chuvas vêm, e então, antes da colheita. E isso é interessante. Um relâmpago não pode ser ouvido nas primeiras chuvas, mas nas últimas chuvas serôdias, na colheita, então vocês podem ouvir os relâmpagos, os trovões. E Deus está aí. Nós estamos quase no fim de todo o ensinamento que Deus, nesse tempo, nos deu. Chegamos a esse ponto. Digam-me sobre o que ainda não foi falado, o que ainda não foi ensinado. Digam-me o que Deus houver esquecido, tudo, desde a queda no pecado, do que aconteceu no Jardim do Éden, todo o plano de salvação de nosso Deus não foi somente revelado e foi apresentado. Jamais antes houve tal plena pregação do pleno Evangelho através de revelação do Espírito como nos nossos dias. Eu sou simplesmente grato por isso, que o Senhor não nos deixou no pátio, não somente no santuário onde estava o lavabo, onde a mesa com os pães asmos estava lá, onde o candelabro de ouro estava lá, tudo muito bem, muito bom. Isto tudo nós vivenciamos pela graça. Nós temos aqui, nós falamos aqui sobre isso, quando Moisés recebeu o mandamento de deixar fazer o candelabro de ouro. O que aconteceu? O homem que havia sido determinado para isso, ele pegou um pedaço de ouro e então começou. E assim seguiu. Nós temos onde estão um candelabro de ouro. Sequer uma única vez alguma coisa caminhou mal, todos sete braços, todos de um pedaço de ouro. E a igreja é apresentada como candelabro de ouro já no Velho Testamento, em Zacarias, no capítulo 4, onde o homem de Deus, ele viu o reservatório de óleo, os sete canaletas que traziam o óleo ao lugar da luz do candeeiro. Tudo já nos foi apresentado diante dos olhos. Nós somos como os americanos. Nós não somos assim costurados um com o outro. Nós não fomos costurados uns aos outros. Nós somos o corpo do Senhor, a igreja do Deus vivo, os chamados para fora, nascidos de Deus, como aqueles que estarão com o Senhor todo o tempo. Como vimos na palavra de introdução, o Senhor foi para nos preparar morada. Ele, uma igreja metodista, uma igreja batista, uma igreja pentecostal, ele deverá ele escolher uma dessas centenas de igrejas, ele levará para o lar a sua igreja, que ele, na cruz do Calvário, redimiu, para os quais ele pagou o preço, do qual, em Mateus 16, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno as não vencerão, não dominarão. Irmãos e irmãs, não é ousadia, não é imaginação, é graça que Deus nos deu, e nós reconhecemos, como está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos outros passam ao largo disso e não sequer se preocupam sobre aquilo, o que o Espírito diz, tem agora a dizer à igreja, o que eles sabem das promessas, o que significam para eles a palavra revelada, nada. Trazem os seus sacrifícios, eles têm os seus cultos, e como contemplamos de Levítico 14, de Levítico 17, que todas as ofertas, todos os sacrifícios são idolatria, se não acontecem de acordo com a palavra de Deus. O que são com todos os batismos, nós pudemos vivenciar novamente em Israel. Houve pessoas que entraram no Jordão e a si mesmos se submergiram e então se elevaram e então se crucificaram, então caminharam por seus caminhos. Mas pode então relatar: eu fui batizado no Jordão? Não. Um pecador seco entrou e um pecador molhado saiu. O batismo divino é como nos foi dado em Atos Apóstolos 8, e ambos entraram na água. Filipe e o camareiro, ambos entraram nas águas, e então Filipe então batizou o camareiro. João estava no Jordão e batizou, submergiu o nosso Senhor. Então todos os outros batismos na forma trinitária, todos podem então se mencionar: sim, estivemos no mar da Galileia, ou fomos batizados no Jordão. Nada além de engano religioso está em todas as religiões, e somente quem é nascido de Deus ouve as palavras de Deus, aceita o ensinamento divino, pesquisa as Santas Escrituras, como está escrito nos Atos Apóstolos, dos nossos irmãos e irmãs em Bereia, e pesquisavam diariamente na Santa Escritura se portava assim. Então, pesquisa diária de cada palavra, abrir a Bíblia, por favor, abrir a Bíblia, não somente repetir as passagens bíblicas, mas sim de uma passagem bíblica a outra, a terceira, para ver como a ordem missionária de fato foi cumprida. Deus nos deu a graça, o ensinamento, para receber os ensinamentos. E hoje eu quero saber quantos deram fim à desobediência e deram fim à falta de clareza, e quantos querem se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga uma vez amém. Amém. E amém. E aqueles que ainda não foram batizados biblicamente e se tornaram crentes, têm a possibilidade de se deixarem batizar biblicamente. Ainda é tempo da graça, ainda o Senhor chama. Se houver hoje pessoas que querem deixar batizar, então pode acontecer um batismo. Da mesma forma, pode ser feita no próximo fim de semana, primeiro fim de semana. Importante é que não somente seja batizado, mas sim que tenha se tornado, os que se tornaram crentes sejam batizados. De acordo com a Escritura, quem crê e for batizado será salvo. Então faz parte Efésios 4, coloque o velho homem, rejeite o velho homem, vistam o novo homem, pois de acordo com a justiça de Deus, que é criado na justiça de Deus e santificação de Deus, nesse lugar já vivenciamos algumas coisas pela graça. Nessa sala de oração aqui, irmãos que vieram com cabelos longos e se tornaram crentes, se deixaram batizar, foi feito um corte de cabelo, sim. Eu também posso fazer, não se preocupe. Existem as máquinas elétricas aqui. Não vamos batizar nenhum hippies nesse lugar. O temor de Deus e o temor tem que existir aqui. Aqui o modelo bíblico tem que ser colocado em prática. Eu espero que o amado irmão não levará mal isso. Mas se alguém vem com brincos ou coisas assim, isto tudo tem que ter um fim. Tudo o que pertence ao mundo, até aqueles que no internet estão fixos na internet, estão possuídos pela internet, e são pessoas que estão, se querem ou não, eles têm que estar, e são escravos. Quem, em alguma forma, ainda está escravizado, ele venha à oração, que nós possamos orar juntos, de acordo com a palavra da Escritura. A quem o Filho liberta, esse está de fato liberto de tudo, de todas as coisas, de todos os amarramentos, liberto. Eu vos digo porque em Romanos 6 está escrito que em Cristo fomos crucificados e com Ele mortos, e através do batismo fomos sepultados. Somente quem morreu para si mesmo e para o mundo pode com ele ser sepultado, e somente quem consigo mesmo e para o mundo morreu pode se surgir para uma nova vida. E o velho e novo não podem existir ao mesmo tempo. Nós Nós podemos revestir o velho homem, revestir, mas ele permanece velho. Não, dispam-se do velho homem e vistam-se o novo ser humano. O renascimento não é uma melhoria do velho homem, mas sim é o nascimento da palavra e do Espírito de Deus. E assim, nós desejamos a todos que vieram novos. O Senhor não rejeita ninguém. Ele ainda chama hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados. Eu vos aliviarei. Eu vos darei paz para vossas almas. Ele ainda chama hoje a todos o que está escrito em João 3, e ele mesmo disse: a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão ele não poderá ver o reino de Deus. E se após cantaremos tudo novo, então queremos confiar em Deus e de coração crer que Ele, através do sangue, através da palavra e através do Espírito, Ele pode criar tudo novo em nós, que nós possamos rejeitar totalmente o velho homem e no mais íntimo de nós, do nosso coração e da alma, possamos ser renovados e, pela graça, nascidos de novo. Já especialmente ontem e hoje, tocamos os temas que têm a ver com Getsêmani e Belém, Getsêmani com Gólgota, com a ressurreição, com a ascensão e com o derramamento do Espírito Santo. Deixe-me, no fim, ainda ler de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Eu vos peço de um momento estarem silenciosos e gratos. Deus, há 2000 anos, inspirou os apóstolos que escrevessem o que hoje, o que é pregado, direcionado a nós. Vamos ler mais uma vez. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, até o retorno do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Nosso irmão Florim leu a palavra da carta aos Hebreus. Nosso irmão Borg leu a palavra de João 14. E então contemplamos todas as passagens bíblicas. Irmãos e irmãs, tal riqueza de palavra, de pregação da palavra, de ensinamento bíblico, jamais houve sobre a terra. Esse é o tempo de Deus, o último chamado da preparação da igreja, E nós temos a promessa de perseverarmos pacientemente até que as chuvas primeiras e serôdias tenham vindo e o Senhor possa então ter tomado toda a colheita. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte, e também hoje saudamos a todos no continente africano, de uma parte a outra, saudamos em todos em Nova Zelândia, na Austrália, na China, na Índia, em todos os lugares. Deus também abriu as portas na Mongólia. Isso estava, de fato, muito no meu coração, que também lá possamos encontrar entrada. E, primeiramente, nosso irmão Lucran, agora, ele fará a visita para criar os contatos e organizar reuniões. Deus cuida que se cumpra o que o Senhor, Ele mesmo disse. Esse evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos, e então virá o fim. A quem não podemos alcançar a pé, nós alcançamos com carro. Eu dirigi até Roma, cheguei a Varsóvia, a todos os lugares com carro. A quem não pudemos alcançar assim, alcançamos via avião. E a quem não podemos alcançar assim, alcançamos agora através da transmissão via internet. E quem não tem da conexão, nós compramos, nós pagamos a todos irmãos, independentemente em que país estejam, nós compramos a conexão e nós pagamos para que todos irmãos, em todos os lugares, em todos os países, possam ouvir a transmissão e conosco, possam estar ligados conosco e com o Senhor. Deus nos deu muita graça. Este é o dia que o Senhor fez. Deixai-nos estar alegres e gratos e dá-lhe a glória. Ele que iniciou o seu caminho, Ele o finalizará para o glorioso, no glorioso dia do seu maravilhoso retorno. Vamos falar mais uma vez. No seu retorno, Ele não virá com tristeza, mas sim com o grito de júbilo, com o grito de vitória. E nós vivenciaremos isto. Maranata, nosso Senhor vem. Ele vem em breve. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos levantar-nos e vamos cantar o coro. Tudo novo, tudo novo. E então, que peço, se especialmente jovens quiserem vir para frente para consagrarem suas vidas ao Senhor, não precisa ser, mas pode ser. O renascimento é uma obrigação, não o vir para frente é vossa decisão. Vocês podem crer onde vocês estão, mas se está em vossos corações, nós estamos prontos para orar convosco. Tudo novo, tudo novo. Vocês creem todos de coração? Então digam amém. Se hoje se deve haver batismo, então quero pedir que nós vejamos vossas mãos brevemente para saber se alguns aqui que querem se deixar batizar. Há mais um, há dois, três, quatro, cinco, seis. Então venho simplesmente para a frente. Venho simplesmente para a frente. E quem precisa um serviço especial, ainda temos aqui no quartinho do lado para servirmos a vós. Venho para a frente. Sim. Vocês falam alemão? Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos. Precisa o irmão ajudá-lo? Sim. Precisa de instrumentos, ferramenta. Sim. Venho. Nós estamos na presença do Senhor. E o batismo é uma ordem do Senhor de ir a todo mundo, o Evangelho para ser pregado, e todos que se tornam crentes e se deixam batizar, a eles vale a promessa de receber o Espírito Santo, especialmente. Desejamos a vocês, sejam bem-vindos. Vocês certamente são certamente um casal da Romênia. Sim, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe de forma especial, extraordinária. Todos nós vemos. Nossa irmã está ainda vestida assim como ela veio. Mas assim não irá. Nós temos suficientes vestidos. Vocês podem dar dois já diretamente, mas nós queremos, nesse lugar, falar a verdade. E também isto, o irmão Branham ressaltou especialmente, que homens não devem carregar vestes de mulher, como Deus ordenou a Moisés, homens não carregar roupas de mulher e mulheres não carregar roupas de homens. Por exemplo, Deus o Senhor, através de Paulo, em 1 Coríntios, na carta dos Coríntios, no capítulo 11, ele disse: se um homem carrega cabelos longos, é uma vergonha para ele. Se uma mulher carrega cabelos longos, então é uma honra para ela, pois o cabelo longo lhe foi dado como coberta. Preciosa irmã, deixe o seu cabelo crescer, o Senhor, ele dará graça para isso. É simplesmente agradável que podemos chegar assim ao Senhor como nós somos. Até hoje, o Senhor não mandou nenhum para fora, não rejeitou ninguém e em todo o futuro não rejeitará ninguém. Agora pedimos o irmão Schmidt que ele venha para que eu ore com vocês. Onde está o irmão Schmidt? Não está aqui. Quem quer orar conosco? Quem quer orar conosco? Onde está o irmão Alfred Borg? Quem quer orar conosco? Então vamos orar. Amado Senhor, eu te trago, nós todos trazemos a ti nossos irmãos irmãs que vieram novos aqui, nós trazemos a Ti, nós consagramos eles a Ti, aceita-os, ó Senhor, pois assim está escrito, assim Tu disseste, quem vir a mim, eu não o rejeitarei. Tu aceita a todos, assim como vieram a Ti, e Tu lhes dá a transformação interior, Tu fazes tudo novo, Tu dás graça para isso. Nós consagramos a Ti todos que vieram aqui para a frente e querem se deixar batizar. Nós consagramos eles a Ti para o tempo e para a eternidade. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa estar descansando sobre vocês em o santo nome de Jesus. Aleluia.
Amém.
Amém.